Olá, seres humanos altamente evoluídos ou não. Aqui quem tá falando é a Laura.
E aqui é a Isabel.
E hoje a gente tá trazendo aqui pra vocês mais um episódio do Tesla Coil. Respondendo as perguntas que vocês nos mandam, qualquer dúvida ou comentário, curiosidade que vocês queiram saber, é só vocês enviarem pelo nosso e-mail, pelo nosso grupo do WhatsApp, pela nossa página no Facebook ou no Instagram, ou até mesmo pelo nosso Twitter, @TeslaCoilCast. Mais algum comentário, Isabela?
Só queria comentar que hoje o nosso episódio vai ser um pouco diferentezinho, né, Laura? A gente vai não responder duas perguntas científicas com fontes da NASA ou algo do tipo assim. Vai ser algo bem mais, digamos, pessoal.
Vai ser uma resposta em conjunto para vocês nos conhecerem melhor, assim dizendo. Você quer que eu leia a pergunta?
Ah, não, posso ler. Então vamos para a pergunta. Como vocês descobriram o amor pela área e por que entraram no podcast? Qual o objetivo de vocês? Foi feita pelo Gabriel Oliveira, de Caxias do Sul, e por uma outra garota que não estou lembrando o nome agora. Mas eu agradeço a vocês por essa pergunta, porque me fez ter um pouco de, talvez, nostalgia, assim. E pensar um pouco sobre tudo que anda acontecendo, né? Então, Laura, você quer começar a responder?
Pode ser, eu vou contar minha história e fazendo uma conexão aqui. E eu acho que é sempre bom a gente relembrar o que fez a gente se apaixonar por alguma coisa, né? Então eu também achei muito legal por esse quesito de nostalgia, né?
Sim.
Eu acho que todo mundo que me conhece, principalmente nesse lado envolvido na ciência, sabe a história de como eu percebi que eu gostava tanto disso. Sempre eu fui uma criança muito curiosa, que amava matemática, história, ciência, estudar sobre a humanidade e descobrir como as coisas funcionam. Tanto é que na minha infância eu já sabia que gostava de aprender, ler e escrever, e eu até caí naquele clichê de querer ser astronauta nos meus primeiros anos de idade, né? Mas uma vez, na época que o filme A Teoria de Tudo tinha sido lançado, isso eu tava na minha pré-adolescência, eu vi um livro do Stephen Hawking na vitrine de uma livraria numa viagem a Porto Alegre. E eu gostei, assim, do livro, né? Chamei a atenção, né? Como eu tinha visto o filme, conhecido um pouquinho da história do Hawking. E aí eu ganhei de presente do meu pai. Como eu falei, eu era bem nova, né? Eu tinha começado a pré-adolescência, na verdade. E conforme eu lia e me apaixonava pela escrita do Hawking, o livro, por sinal, era Uma Breve História no Tempo, o primeiro de muitos do Hawking que eu tenho aqui em casa, eu percebi que era aquilo, sabe? Trabalhar com esse tipo de mistério que eu queria como profissão para minha vida. E a partir daí eu comecei a passar horas pesquisando sobre, assistindo Cosmos e lendo livros do Carl Sagan. O meu início de 2016 foi bem marcado por isso, inclusive. Hoje eu digo que Carl Sagan é o meu cientista favorito, sem dúvidas, e é a minha maior influência no mundo da divulgação científica. Já o podcast, eu imagino que a Isabela vai dizer o mesmo, foi pelo contato com o Edu. A gente já era amigos a longa distância, e a oportunidade surgiu e acabou que se tornou um projeto fixo, e bem legal que todos vocês que estão ouvindo hoje acabaram acompanhando. Inclusive, eu divulgo até para os meus professores da escola, às vezes eu conto assim, ah, eu participo daquele podcast, você quer dar uma escutada e tal. Eu sou bem chata nisso, tá? Se tem algum professor meu escutando, desculpa por falar disso nas aulas. Mas assim, o objetivo para mim é simplesmente divulgar a ciência. É algo que eu sempre fui muito apaixonada e me sinto muito feliz ao ver os resultados, sabe? Eu espero evoluir academicamente, obter uma formação mais elevada ao longo dos anos, desenvolver e participar de vários projetos como o que vocês estão vendo, ou melhor, ouvindo agora mesmo. Porque, como eu falei antes sobre a influência do Sagan, eu acabo pensando e vendo isso de uma forma super importante se eu quero trabalhar na astronomia. E acho que é resumidamente isso. Claro que tem uma jornada bem mais... mas eu diria assim, emocional por trás, né? E também racional, que é esse momento que você percebe o que você quer como uma vocação e você recebe o apoio das pessoas que você ama. na sua vida.
É, Laura, você vai fazer física?
Vou, eu pretendo fazer física para depois ir me especializando na astronomia, mas como eu curto muito, tipo, todas as coisas de física teórica, eu penso em, de repente, no mestrado me dedicar mais à física teórica e no doutorado mais à astrofísica e astronomia. Mas isso é uma coisa que eu, claro, posso evoluir com o tempo.
Nossa, a gente tá chorando.
Por quê?
Ai, que orgulho.
Ai, é que, tipo, eu acho que é legal mencionar também aqui no podcast que uma grande influência se deu pelas Olimpíadas Científicas, que eu acredito que muitos de vocês tenham participado, inclusive o Edu, né? A nossa conexão também começou por causa disso. O Raniel também, eu conheci todo esse pessoal por causa disso. As Olimpíadas Científicas são ótimas para quem tem interesse na área, ou até para quem ainda não descobriu interesse na área. Eu acho que é uma das poucas coisas que a gente pode falar com orgulho que representam a ciência no nosso país, não no nosso Brasil. Tô aqui. Já tô um pouquinho emocional aqui.
Nosso Brasil. Realmente, eu acho muito interessante essas Olimpíadas, assim, apesar de não seguir muita coisa, né? Mas é o federal também, né? Tanto a parte
Sim.
do. Essas coisas assim que acontecem, sabe, mais para ciência, me dá um pouco de orgulhinho assim do país. Mas são
Eu
aquelas
acho que
coisinhas
todas.
poucas, né? Podia ser mais.
Acho que todas as escolas, inclusive eu falei dos meus professores e tal, assim, todos os projetos científicos, tudo que estimula uma pesquisa com uma metodologia forte e estimulando essa curiosidade dos alunos, tem que ser muito reforçada, sabe? É muito importante. E justamente pode trazer frutos muito grandes, sabe?
Sim.
E assim, co como eu falei, quando eu comecei a perceber que eu queria trabalhar com física e astronomia, eu ainda era uma criança, basicamente, né? Mas a gente tem muita incerteza, eu vejo o pessoal onde eu estudo, enfim. Eu me sinto bem privilegiada, na verdade, por saber desde cedo o que eu quero para minha vida, né?
Sim.
E se a gente considerar a ciência como profissão, tipo, de uma forma mais séria, eu diria, do que nos é apresentada de forma geral hoje, porque muita gente não fala, né? Tipo, como seria uma carreira como pesquisador, né? O que você iria estudar nisso? E eu acho que assim a gente conseguiria muitos outros cientistas para o Brasil, e a gente tem cientistas já geniais e incríveis aqui que devem ser reconhecidos e aplaudidos, né?
Você falou minha vida aqui agora. Só queria falar isso.
Sim.
É, então, vou passar para minha resposta, já que a Laura acabou de escrever todos os pontos assim da minha vida, sem a gente nem se conhecer pessoalmente. Então, ao contrário da Laura,
Esse tipo é importante.
ao contrário da Laura, eu não nunca fui de sonhar assim desde pequena ser cientista. Eu até tinha um pouco de preconceito com cientistas, digamos assim. Eu achava que para ser cientista tinha que ser mega inteligente, que tinha que deter todo o conhecimento de fundamentos e tudo, saber como funciona buracos negros. Enfim, só coisa de gênio mesmo. Para mim, Einstein nasceu já sabendo relatividade, sabe? Não teve essa coisa de evolução do conhecimento. Descoberto com, sei lá, 5 anos, fazer a teoria da relatividade, algo assim. Que não é bem assim, que você tem toda uma evolução de conhecimento para atingir os feitios e tudo mais. Só que eu não tinha noção disso, né? E aí, só que durante o meu ensino médio, eu tive uma professora de física que ela mudou completamente meu pensamento sobre ciência. Ela era, na verdade, ela é maravilhosa e foi que me inspirou no meio disso tudo, principalmente pelo fato de ser mulher na física. E eu estudava numa escola federal e isso ajudou muito, né? Porque nem todas as escolas têm esse vontade, os professores não têm essa vontade de levar conhecimentos que não são obrigatórios para os alunos, entendeu? Então nem todo mundo tem acesso a um telescópio, nem todas as escolas, né, têm acesso à observação do céu. E isso me deixou um pouco privilegiada nessa situação, porque no ensino médio eu comecei a participar de um projeto de astronomia com ela chamado GEDAI, que é o Grupo de Estudos de Divulgação Astronômica e Intercâmbio, na qual eu passei a gostar tanto que a gente criou um protótipo de aplicativo com realidade virtual para o auxílio de ensino da astronomia. E aquilo foi ótimo, porque eu descobri que ensinar era legal, dependendo de como você tenta fazer isso. Logo, eu me formei, fiz o Enem, e até o último dia eu não tinha certeza do que faria por causa de incertezas como emprego e o meu futuro em si. Assim, após conversar muito com professores da área de exatas, perguntar salário, brincadeira, gente, brincadeira. Mas, principalmente, saber o que os motivava, eu decidi ir para a física porque era algo que eu realmente gostava. Ao contrário de filosofia e engenharia, que eu quase resolvi fazer por influências externas. Aí, como eu passei no segundo semestre, eu fiquei parado por 6 meses. Eu entrei em contato com o GEDAI de Belo Horizonte, porque antes eu era do interior, e aí eu passei para a capital, a morar aqui. E eu comecei a participar do projeto como monitora voluntária. Todo mês tinha um evento chamado Terça Astronômica. Ainda tem, só que é online, tá, gente? Depois dá uma checada lá. E esse evento consistia em uma palestra de um cientista ou engenheiro voltado para a área da astronomia. E ao final da palestra, a gente tinha observação do céu. E aí, onde entravam os monitores? A gente ficava responsável pela colocação dos telescópios e explicações de objetos celestes, movimentos, enfim, essas coisinhas mais simples, mas que davam uma autonomia para a gente ensinar. E ali eu descobri que queria fazer divulgação científica, porque era tão legal ver a reação das pessoas ao entender sobre aquilo que sempre esteve no céu, que me motivou a querer passar todo o conhecimento que eu tinha e que eu poderia ter, né, futuramente, para as pessoas. Além disso, o contato que eu tive com professores e palestrantes me fez ter uma visão completamente diferente e que não precisava me preocupar com o futuro, por enquanto. Aí, assim, na primeira semana da UFMG, eu, lá bem calor, entrei em contato com o professor orientador do grupo de astronomia e já comecei a subir no observatório. Lá eu conheci o Edu, né, como a Laura mencionou, que é um dos caras que criou o podcast, digamos assim, só que por motivos de horário eu não comecei logo de início. Aí, durante a quarentena, ele me chamou de novo e eu aproveitei a oportunidade de fazer parte disso, porque até então eu pensei que poderia melhorar meu dialeto e a forma de explicar algo para alguém ao mesmo tempo que aprendia mais sobre podcast de divulgação científica. Hoje eu estou no meu segundo semestre do curso de Física, ainda sou bem neném, e até então gosto do que eu estou fazendo. E não estou me preocupando se vou continuar gostando, porque ainda assim vai ser uma experiência legal e de certa forma vai agregar na minha vida. E quanto ao meu objetivo principal, além do lado pessoal, claro, que é melhorar minha didática e aprender mais com suas dúvidas, porque, caro leitor, essas dúvidas são maravilhosas e estão me agregando muito com conhecimentos que eu nem tinha, na verdade. Enfim, o objetivo. Eu acho que tirar a barreira que impede o conhecimento científico sair da cadeia. Enfim, o meu objetivo principal é tirar a barreira que impede o conhecimento científico sair da academia. Ou seja, tornar o conhecimento de ciência acessível, mais precisamente a física, no caso, porque acesso à internet até que muita gente tem. Porém, acesso ao conhecimento de forma menos robusta e sendo clara para todo mundo é mais complicado. E a gente está passando por um momento tão complicado na ciência, com todo esse negacionismo científico, desprezo pela comunidade acadêmica e a ascensão da pseudociência, que reforça mais do que nunca que a gente precisa ainda mais dar voz à ciência. Logo, no caso, né, à divulgação científica. E no mais, é isso. Aí está resumido todo o meu eu cientista nesses últimos 4 anos. Mas é como a gente tinha comentado anteriormente, eu acho que o fato de fazer essas Olimpíadas, ou então o fato da gente ter tido esse privilégio de ter o contato com certas coisas que nem todo mundo tem, né? Por exemplo, eu não tenho um telescópio, mas eu tive contato de pegar em um. E isso me deu a vontade de querer passar esse conhecimento para os outros, sabe? De falar, eu aprendi isso, mas assim, não vai ficar por si só, não vou acumular esse conhecimento. Eu vou querer passar para outras pessoas para que a gente possa evoluir mentalmente. Porque imagina se cada um fosse responsável pelo próprio conhecimento, sabe? Eu estaria aqui agora tentando descobrir se a Terra girava em torno do Sol ou se o Sol girava em torno da Terra. Não sei. E isso, Laura. Pode falar.
Ai, achei muito legal, e principalmente essa diferença, assim, entre as histórias, acaba mostrando que, tipo, não existe um tempo certo pra você descobrir o que
sim,
quer fazer,
sim,
né?
Sim, sim, claro.
Nossa, isso é muito legal, foi muito legal ouvir sua história também, porque a gente vai se conhecendo
sim,
mais,
claro.
Né?
E no caso, o que eu queria até passar mais aqui é que, por exemplo, eu ainda não tenho certeza se eu vou fazer isso, sabe? Eu não sei se eu vou ser física, porque a gente é muito volátil, a gente pode mudar completamente de pensamento de um dia para o outro. Só que a gente não pode deixar isso ser uma barreira pra gente. A gente tem, tipo, se a minha vontade é essa agora, vai, você arranja ali uma inspiraçãozinha, ou então vira sua própria inspiração, sabe? E segue o rumo, faça isso.
Sim, não tem nada errado.
Exatamente.
Em mudar de ideia.
Se você quiser mudar no futuro também, o que tem? A gente é muito novo. Igual, eu acho muito errado, de certa forma, a pressão que a gente coloca em si mesmo de ensino médio, faculdade, sabe? Muito rápido ali, você ter que decidir o seu futuro com 18 anos de idade. E quando você descobre que não quer aquilo, você é taxado como...
super errado. Nossa.
Exatamente.
Indeciso.
que tem, mano? Não posso fazer 3 cursos, não?
Não, o que importa é você fazer uma coisa que você gosta, porque daí, tipo, você sendo bem-sucedido, porque você, assim, você ser bem-sucedido é quase que uma consequência,
uhum.
Sabe? Porque você vai estar fazendo aquela coisa que você tem paixão.
E outra coisa.
E também não adianta, tipo, a ciência ser movida por uma coisa, tipo, por uma falta de vontade, tem que ser movida pela paixão, pelo
exatamente.
Conhecimento.
E outra coisa também é querer fazer por causa de dinheiro, tipo... Tudo bem, existe esse tipo de pessoa,
é.
Mas nem sempre é isso, sabe? Não tem muita necessidade de ser assim. Ou então de você seguir alguma coisa porque sua família segue aquilo, sei lá, é algo meio retrógrado, mas que ainda acontece isso. E o que eu posso falar para você, senhor ouvinte, é siga seu coração, faça física.
Lindo. Isso.
Por pura pressão aqui da... do podcast, mas assim, faça física. Acho que a gente nunca conversou tanto no podcast.
Ah, eu achei muito bom.
Sim.
Interessante. Acho que a gente fica por aqui essa semana. Vocês conseguiram nos conhecer um pouquinho mais e a gente conseguiu se conhecer um pouquinho mais. Então eu espero que vocês tenham gostado. E é claro, se vocês quiserem compartilhar a história do que fez vocês se apaixonarem pela ciência, manda pra gente, a gente vai adorar ler.
Sim, por favor, gente, mande seus relatos, principalmente se você tiver há mais tempo na física, o que é muito bom pra gente, que, bem, eu e a Laura somos criancinhas ali na área, né? Então, assim, é sempre
sim.
Bom ter uma inspiração, mesmo que seja você, ouvinte, a gente ainda vai se inspirar muito. Então, no mais é isso, obrigada por ter escutado aqui até agora. Desculpa se a gente falou alguma coisa, provavelmente a gente pode mudar de ideia futuramente. Seria até legal a gente fazer isso, sei lá, daqui a uns...
Antes e depois, uma cápsula do tempo da nossa vocação.
Sim,
daqui a
aí tá
anos.
Lá, eu, médica.
10 anos. Meu Deus. Amor que não se mede.
É, quem sabe. Enfim, mas é isso mesmo, gente. Muito obrigada por estar escutando até agora. E tchauzinho.
Então, acho que é isso, né?
Tchauzinho.
Tchau, tchau.